Marilice, vamos continuar falando dos cuidadores da cidade. Tem uma chamada aqui que diz que qualquer cidade, grande ou pequena, precisa de cuidados, assim como uma pessoa doente ou com limitações necessita de atenção especial para o seu desenvolvimento. A diferença é que esses cuidados pressupõem que os conceitos de coletividade, respeito, de solidariedade e de união façam parte da formação e comportamento das pessoas. Quinto congresso, na verdade você escreve aí, Congresso da Cidade, tudo junto, .blogspot.com. E ali você vai poder enviar, por exemplo, historiaszcongresso@gmail.com. Faça parte dos cuidadores da cidade, procure os comitês e divulgue. O que nós estamos fazendo hoje aqui, com a presença da Marilice Costa, que é editora-chefe da revista Cuidador, e do Plínio Alexandre Zalewski Vargas, diretor da Secretaria da Governança da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Marilice, eu não vou perguntar para o Plínio, que alguém dirá, ele é diretor, então pode ter suspeita. Eu quero perguntar para ti. Tu estás gostando do que está vendo nesse projeto aí para... que vai desembocar lá no quinto congresso da cidade?
Eu estou gostando de ver as pessoas se articularem, né, que eu faço parte do comitê de comunicação, mas andei circulando em outros eixos aí para ter uma ideia, né, também do processo. E o que eu vejo é uma mobilização coletiva, e eu acho que se a gente não entra nesse coletivo, a gente não faz as coisas andarem. Né? Até assim, até a questão da revista é a mesma coisa, né? Eu penso nesse projeto há muitos anos. Eu comecei a pensar em cuidado em 2000, né? No cuidado efetivamente, né? Pensei a revista um ano inteiro, lancei ela faz 2 anos e pouco, estamos no terceiro ano, mas quando eu comecei, eu sabia que eu estava quebrando paradigma, que eu estava indo contra o movimento social, quer dizer, contra o movimento amplo, né? Porque existia pessoas pensando no cuidado aqui e lá, mas essa questão coletiva que eu estou vendo, assim, essa coisa de pensar o cuidar e que, na verdade, vai acabar também fazendo com que as pessoas se cuidem a si mesmas, né? Porque se eu vou cuidar da minha casa, eu também acabo cuidando de mim, né? É uma coisa que é bionívoca, é uma mão dupla, né? Então, se eu vou olhar para fora, tem que olhar para dentro, né? Então, é isso que eu acho que é importante.
A Lena é um ouvinte nossa falando sobre a limpeza da cidade. Ela faz uma série de argumentos aqui, mas a principal argumentação dela, Plínio e Marilice, é com relação aos animais, né? Eu sei que o prefeito tem um projeto aí da Secretaria dos Animais, né? Criou a Secretaria. Então ela está preocupada de saber quando o poder público vai assumir que tem que promover castração generalizada para deter a proliferação, ministrar medicamentos para os doentes para impedir a zoonose. Não deixa de ser uma cuidadora da cidade preocupada. Ela pode, inclusive, participar desse movimento, né?
Pode, inclusive, entrando em contato com a gabinete da primeira-dama, né, da Regina Becker, que, diga-se de passagem, já tem feito trabalho nessa área. Vou dar um exemplo que agora é conhecido. Na Vila Chocolatão, né? Quando ela foi, antes de ser transferida, esse trabalho foi feito na Vila Chocolatão, e isso tem se espalhado por outros assentamentos. Claro, que isso, a partir dessas ações, né, que inspirou o prefeito a criação de uma secretaria específica para isso, né? Tem um envolvimento também muito forte do vereador Adelicel nessa matéria, ou seja, tem toda a razão. A nossa cultura ainda é uma cultura, né, desde os cavalos, né? Agora mesmo a prefeitura começa a fazer o cadastramento dos carroceiros para, né, cumprir a lei, né, que não permite mais daqui a alguns anos que se utiliza o carroça. Eu acho, sinceramente, na medida que essas ações, essas atitudes vão acontecendo, elas vão servindo de exemplo para outras pessoas, né? Eu sempre uso um exemplo no Capacitapô, nas aulas, que é o seguinte. Eu digo para as pessoas assim, às vezes 50, 60 alunos, né? Se fosse há 10 anos atrás, nós estaríamos aqui conversando, eu dando a minha aula, você sentado, e em cima de você seria uma nuvem de fumaça, porque todo mundo estaria fumando, né? Aí eu digo assim, experimenta acender um cigarro agora, aqui nessa sala, o que vai acontecer? Hoje em dia, para acender um cigarro numa parada de ônibus é um estresse. Eu me lembro que eu fui a primeira viagem internacional que eu fiz, a metade do avião não fumava para frente, a metade de trás fumava. Eu fui a Salvador de ônibus, a mesma coisa. Que era uma coisa meio ridícula, né? Porque todo mundo fumava junto, né? Mas, quer dizer, na medida que isso foi sendo incorporado na cultura, ou seja, da cidade, ninguém mais faz isso, né? A mesma coisa é a droga. Enquanto a gente tolerar, lá na minha praça, lá no Menino de Deus de Israel, eu canso, estou indo lá fazer meu exercício, tem uma gurizada consumindo droga numa praça que é frequentada por crianças, né? Agora, se eu não tolerar isso, disser para essa gurizada, aqui não, né? Ali não vai ser. Se todo mundo fizer isso, daqui a pouco ninguém vai fazer. Violência contra a mulher, né? Se a mulher não tolerar e denunciar, né? Tá aí a Lei Maria da Penha. Mas se os vizinhos também não tolerarem, é a mesma coisa. A questão da criança e adolescente bater em criança, eu tenho 48 anos. Eu nunca apanhei dos meus pais, né? Mas tudo bem, mas era comum a gente entrar em supermercado e tal, e tu vê uma criança tomando um sacanão. Quantas vezes a gente vê isso hoje?
É difícil,
porque incorporou na cultura.
É.
E por aí vai, né? A questão da violência. Claro que nos locais onde a violência é mais conflagrada é mais difícil. Eu me lembro que no Capacitapoa tinha uma parte que a gente falava de drogas e a gente via no rosto das pessoas, das mulheres, dos homens, dos alunos, que esse assunto era um assunto ainda meio intocável, né? Mas daqui a pouco não vai mais ser, porque a comunidade se mobiliza e não tolera mais que haja tráfico de drogas. Enfim, eu creio que nós somos, diferentemente de muita gente, tu mesmo estava falando aqui agora que, sobre a questão das notícias boas e das notícias ruins, né? Diferentemente de muita gente que gosta de apostar que o mundo é uma porcaria, eu estou convicto de que nós estamos progredindo muito, não só na cidade como no Brasil.
Você sabe que eu ouvi uma certa vez uma frase de um amigo, um colega meu, isso faz uns 30 anos lá em Brasília, e ele disse o seguinte, levando as notícias ruins, né? Dizia ele assim, não adianta. Ele está ficando louco, Mário Nelson. Não adianta. Não adianta. Ele falava assim, falava em voz alta, né? É, não adianta. Digo, o que é? Ele estava lendo na época era os telex, né? Porque não havia essa ferramenta da internet. Ele estava lendo, não adianta. O que é, Mário? Que disse, não adianta. Essas notícias ruins todas, que Fulano fez isso, estão matando aqui, estão matando ali, não adianta. Pô, não adianta o quê, cara? Não adianta, eles não vão me convencer e da certeza que eu tenho de que o ser humano é profundamente bom. Nunca mais me saiu da cabeça aquela frase dele, que ele estava conversando com o alter ego dele, qualquer coisa, mas não adianta me vender notícia ruim, que eu sei que o ser humano é profundamente bom. Porque se o ser humano não fosse profundamente bom e não houvesse ações do bem, nós já estamos matando todos, né? Seria realmente o caos. Mas o que acontece? Acontece que a boa notícia, a notícia de ações como essas tantas pessoas, a Marilice lutando para viabilizar economicamente a revista, porque a revista tem uma mensagem boa, vocês na secretaria reunindo o povo, os parceiros voluntários, essas pessoas todas, elas precisam de canal. Porque se eu não disser, parece que só tem coisa ruim acontecendo. E às vezes do lado da gente tem uma pessoa fazendo uma ação solidária, uma coisa boa, né? Eu vejo aquela senhora varrendo a frente da casa dela. E vejo que uma vez por ano o marido dela sobe na escada lá e fica pintando a casa, e pinta o meio fio, essa coisa toda, arruma a calçada. Digo, tá aí, ó, cada um, essas pessoas têm uma ação boa. Não é um, né?
Olha, com a revista eu me dei conta do universo imensamente grande que eu não tinha ideia, de cuidadores invisíveis. Tem milhares e milhares de pessoas, a rede que se forma em função da revista, em função das coisas que vão se mobilizando através dos contatos que a gente vai fazendo. Tem muita gente bacana, muita gente que está fazendo projeto social. Não é só o CIPS, não é só a ONGs, não é. São seres humanos que fazem, porque sentem necessidade de compartilhar a vida com os outros. Mas o problema é que a gente não sabe disso, não, as pessoas não comentam. Então, o que a revista tem que trazer? A revista tem que mostrar que a gente se constrói com as dificuldades, que a gente se constrói com a dor, que a gente se constrói no cuidado, mesmo que o cuidado seja extenuante, cansativo, estressante. Em algum momento vai dar um insight, vai dar uma informação mental qualquer que vai dizer assim, pô, virem gente com isso, né? Porque a gente passa por transformações, né?
Agora essa é uma revista que deveria ganhar uma escala muito grande, porque primeiro ela é de alta qualidade, né? E segundo, ela dá um panorama, porque às vezes a gente cuidar da cidade pensa que é só cuidar de calçada, ela dá um panorama geral do que é o conceito de cuidação, né?
É.
Cuidar do jovem, cuidar do idoso.
É que quando eu comecei, pensava quando eu comecei, eu pensava em cuidar só que não tinha problemas mentais, porque eu tinha essa situação. Mas quando me dei conta, todo mundo cuidava, e todo mundo se estressava no cuidado, porque até um funcionário público que cuida, mas que não tem condições de trabalho, ele se estressa também. né? Então, assim, daí tem o cuidador na área trabalhista, né? Aí tem aquele que contrata o cuidador, e aí as pessoas, em seguida, me perguntam, mas quem é o cuidador? É, o cuidador é qualquer um de nós. Qualquer ser humano que cuida de alguém, o filho, o marido, o pai, o amigo, em algum momento da vida, ou a gente. E a gente também tem que se preparar para que a gente aceite cuidadores de nós. Que é um outro tratamento.
Vamos fazer um novo intervalo e na volta nós vamos continuar conversando. Eu quero passar algumas informações aqui do blog do 5º Congresso da Cidade, vcongressodacidade.blogspot.com. Porque tem a ação de voluntários que embelezam a Vila Bom Jesus, tem os cuidadores da cidade na região nordeste da capital, o Congresso da Cidade irá aos bairros do Maitá e Navegantes, já foi no dia 3, na etapa bairros. Aliás, eu quero passar para vocês, crie uma causa de cuidador da cidade, acesse http://portoalegre.cc ou
www.portoalegre.cc
semi-alfabetizado digital que sou eu. Então é www.portoalegre.cc,
que é a plataforma criada pelo
Cuidadores da Cidade. CC, Cuidadores da Cidade. E ali você vai conhecer, a partir desse blog, vai conhecer esta ação. Vou fazer um intervalo e em seguida já voltamos, continuando a nossa conversa a respeito de Porto Alegre e desse projeto Cuidadores da Cidade, que vai desembocar lá no Congresso da Cidade, a forma como todos devem participar. Já voltamos.